Coisa boa na vida da gente é a tal da sogra. E eu me lembro de uma sogra de Paulinho. Fazia 10 anos que não falava com Paulinho, dessas sogras bizonhas. Paulinho arranjou pra fazer um mestrado lá pra Banda das Europas. Ia passar uns 6 meses por lá. Aí a filha foi e telefonou. Disse, mãe, vem pra cá que Paulinho viajou, vai passar uns 6 meses, eu não quero ficar só. Ela disse, ele safado não tá aí não. Ele disse, tá não, mãe, eu não tô dizendo pra senhora que ele viajou. Aí a véia se mudou pra casa do cara, ficou lá. Só que ele, com saudade da mulher, terminou em tempo reco. Em tempo reco. O curso que ele foi fazer, terminou em 4 meses. Aí chegou de noite e disse, vou fazer uma surpresa à minha mulher. Abriu a porta, tudo no escuro. Tirou a roupa, abriu a porta do quarto, quando viu aquele lombo branco coberto assim por cima. Ele cheio de tesão, mais seco do que o meio de janeiro em Picos, no Piauí. Aí foi e mergulhou por debaixo dos panos. Deu 3. Disse, agora eu vou tomar um banho. Quando chegou que abriu a porta do banheiro, tava a mulher dele sentada lá no cagador, ele quase cai pra trás. Disse, mulher, que diabo é isso? Eu tô ficando doido? A mulher disse, o que foi, meu filho? Você chega de viagem, nem fala comigo. Ele disse, pois eu pensei. Quando eu entrei no quarto, tinha um lombo coberto lá. Eu entrei por debaixo do lençol, dei logo 3. Não era tu, não. Ela, Virgem Maria, foi mamãe. Se tua mãe, aquela miséria, não fala comigo, não faz mais de 10 anos. Ainda deixou e não deu um pio, não disse nada. Disse, vamos lá falar com mamãe, bora. Quando chegou no quarto, ele disse, mãe, mãe, a senhora não tem vergonha, mãe? Paulinho tá dizendo que entrou aqui. Deu 3 com a senhora não disse nada, mãe. Que safadeza é essa, mãe? Aí a véia respondeu, eu não falo com esse cachorro faz mais de 10 anos. Eu ia falar agora por causa de uma besteira dessa, mas menino. Agora arretado, era enterro de sogra. Eu vi uma maimota no interior, era o cara com carro de mão, um caixão transpassado por cima, um caixão defunto, e uma cachorra velha magra amarrada na perna do carro de mão. E uma fila, bem uns 60 machos, um atrás do outro. Aí eu fui saber o que era, que eu sou do mato, sou curioso. Quando eu cheguei lá, eu disse, compadre, que diabo foi isso? Ele disse, Zé, isso foi minha sogra que morreu. Eu digo, morreu de quê, macho? Ele disse, tá vendo esse cachorrinho que ninguém dá nada pro ele? Eu digo, tô. Mordeu a canela de minha sogra, não deu tempo nem de ser socorrido, a véia morreu na hora. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, me empresta essa cachorra. Aí ele disse, eu empresto, pega a fila. Outra boa que a turma conta de sogra é que o cabra chegou pra trabalhar bem 10 horas do dia, o paletó todo rasgado, a camisa também, ele todo sujo, todo ensanguentado. Aí o patrão chegou e disse, é hora de chegar, rapaz. Isso é hora de chegar, o expediente é de 7 meses, trumbo. Chegou e disse, não brinque comigo não, patrão. Não brigue não. Não brigue não, que eu tô vindo agora mesmo do enterro de minha sogra. Aí o patrão disse, ô gente, teve briga lá, foi? Ele disse, não, não teve briga não. Ela era que não queria entrar no caixão, deu um trabalho danado, não agarrado com ela pra botar essa mulher pra dentro. Disse que na região, nessa região aqui da Paraíba, lá pro lado de Curema, tava havendo um encontro caça ao peba. Como tem nos Estados Unidos, na Inglaterra mesmo, caça ao perdiz, passo famoso. Teve esse encontro, essa temporada de caça ao peba lá em Curema. E na final, ficou um caba de João Pessoa e um caba de Curema. Aí o pessoal de Curema disse, pronto, já tá ganho. Já tá ganho porque não tem condição num caba da capital pegar mais peba, pegar mais tatu do que nós da região. Só sei que o juiz disse, quando for a noite, é pra estar aqui pra nós ver quantos pebas os dois pegaram. Quando deu 6 horas da noite, o caboclo lá de Curema já enchendo o peito, né, se dizendo como ganhador do concurso, chegou e disse, olha aí, 6 pebas. O caba de João Pessoa chegou e disse, dê ré aí na Saveiro. Rapaz, foi, deu ré na Saveiro, ele entregou 46 pebas. E ainda deu 12 pebas ao juiz. Aí o caba de Curema não tava acreditando, chegou e disse, como o diabo tu pegou esses pebas, macho? Ele disse, um tambor de gás. Disse, mas como é que foi? Ele disse, eu pegava a mangueira do gás, botava no buraco onde tinha peba. Aí era os pebas ficando tudo sufocado, era só pegando o peba e botando em cima do carro. O rapaz de Curema disse, ei, seu juiz, não vale não. Não vale não que seja arma química. Tem que pegar com arma natural, com cachorro caçando dentro do mato. Só sei que foi aquele sururu, aquela confusão desgraçada. O juiz disse, tá cancelado. Agora volte amanhã. Volte amanhã e não pode mais usar o tambor de gás, viu, mocinho? Quando foi no outro dia, o caba de Curema, pra se prevenir, chegou e disse, sabe uma coisa? Vou comprar mais 18 cachorros. Comprou mais 18 cachorros daquele perdigueiro, sacudiu dentro do mato quando foi 6 horas da noite. Chegou o cabo de Corema. Olha aí, seu juiz. 120 peba. E tem um peba com a fêmea e três filhotes que eu vou levar. Tô dando o senhor de usura. Pro senhor levar pra casa. Aí ficou olhando pro rapaz de João Pessoa e disse: agora eu quero ver tu. Vai tu. Aí o cabo de João Pessoa disse: dá ré aí na minha cedinha. Rapaz, deram ré na minha cedinha. Abriram as portas de trás. O cabo botou 425 peba na frente do juiz. O rapaz de Corema disse: olha, com tambor de gás não vale não. Tô logo lhe avisando. Tambor de gás não vale não. O cabo de João Pessoa chegou e disse: não foi com tambor de gás, amigo? Se foi com o quê? Ele disse: sineta. Só com a sineta. Mas uma sineta como? Se eu chegar no buraco onde tinha os peba aí, com a sineta. Olha os peba lá embaixo. Olha o carro do gás. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. E era todo mundo. Eu tenho um primo. Ele é primo e cunhado, chamado Fernando. E Fernando toma conta de uma serraria lá em Munguengue. E dessa serraria nós transferimos ele lá para Sobral, no Ceará, onde eu morava. E ele estava tomando conta dessa serraria. Quando foi um dia ele deitado no molde de tauba com a boca aberta, veio um rato catito e entrou. E ele... O rabo do rato no canto da boca, o rato já todo molhado, subindo e descendo no esôfago. E ele... danou-se em direção lá de casa. Quando chegou lá e disse: Zé, eu engoli um... E eu disse: que diabo tu engoliu, macho? Ele disse: eu engoli um... E o rato subindo, a gente só vendo o rabo no canto da boca dele. Eu digo: Virgem Maria, peguei na mão dele, levei ele pro prédio do Inampes. Veio de entrar em clínica geral, nós entramos em psiquiatria. Na cadeira do doutor tinha um doido rodando. Sabe como é doido? A gente chama ele de doutor, ele assume logo a postura. Eu digo: doutor Henrique, engoliu, tu engoliu mesmo o quê, Henrique? Ele disse: engoliu. Aí o doido disse: não se preocupe, que já teve nele que engoliu um gabiru daquele que tem afogados ali perto da Ponte Motocolombó. E nunca morreu. Por que você que engoliu um catita vai morrer agora? Peraí que eu vou passar o remédio. Passou a receita? Eu saí com o Henrique por essa cidade. E Henrique... o tempo todinho, já eu com os olhos cheios d'água, já perto de vomitar também com aquela ceboseira. E o rato já todo molhado, sobe e desce no esôfago. Entrei numas oito farmácias e o cabra: não tem não, não tem não. Eu digo: mas que cidade de chibata é essa, rapaz? Eu atrás de medicamento, oito farmácias não tem? O rapaz disse: também esse remédio só vai encontrar no mercado. Eu digo: e o que é que tem escrito aí? Aí o rapaz leu pra mim: tomar um gato de 8 em 8 horas, 12 supositórios de queijo quando for dormir e 4 ratoeiras perto dos ovos depois do almoço. Aqui na Serra da Russa, em Pernambuco, tinha um fazendeiro que descia com a caminhonete dele e sempre dava carona pra piãozada, por matuto. E quando foi um dia, um doido pediu uma carona e ele deu a carona a esse doido. O doido veio na buleia com ele, carregado de matuto, cossaco, esse pessoal todo vinha em cima. Quando chegou lá no final da Serra da Russa, esse doutor foi fazer uma curva, essa caminhonete virou de perna pro ar. Era bolacha de rota pro lado, bola de oito pro lado, chapa pro outro, pedaço de peito de véia, beira de sutiã, era todo tipo de miséria no meio do mundo. Esse pobre desse médico desceu da caminhonete e disse: ô meu Deus, ô Jesus, eu me formei pra salvar a vida. Como é que eu faço uma desgraceira dessa? E era pegando no pulso do povo: esse tá morto, esse tá morto, esse também, esse também, ô Jesus. E o doido com o zoião do outro lado só olhando. Depois que o médico pegou nos pulsos de tudinho, dizendo que tava todo mundo morto, o doido chegou e disse: doutor, faça o seguinte, nós pega pelos pés e pelas mãos, faz um, dois, três já, detrás dessa casa aqui é um açude, sacode tudo lá dentro. Se perguntaram, morreu afogado. Aí o médico disse: mas pois não é? E começaram. O primeiro: vapo, vapo, tome lá para dentro do açude. E lá vai, lá vai. E já boca da noite, 5:30, 6 horas. Já tinha botado uns 30 para dentro do açude. Tinha um caba compridão, mais ou menos assim, de 1,90 m. O matuto segurou pelas mãos dele. O médico pelos pés. Que começaram a balançar. Esse rapaz abriu os olhos. Aí disse: pelo amor de Deus, não me sacuda não, eu tô vivo. Aí o doido olhou pra ele e disse: mas menino, quer saber mais do que o médico? Agora pronto, sacode esse porra.